Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente está aqui nessa série falando sobre distrato imobiliário e eu quero convidar você a maratonar essa série com a gente. Vão ser 10 vídeos falando sobre distrato. Já tem alguns outros vídeos aqui que eu vou deixar passando no card para você depois dar uma olhada. Mas fica aqui com a gente que está muito, muito interessante. Está incrível aqui as matérias que a gente está fazendo para falar para vocês sobre a questão do distrato. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre distrato de lotes e loteamentos. Fica aqui com a gente que logo depois da vinheta a gente vai falar mais sobre isso. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Antes de começar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar o sino para que você seja comunicado de todas as, seja notificado de todos os nossos novos vídeos. A gente está com essa série de vídeos aí sobre distrato, vão ser 10 vídeos, esse é apenas o segundo. Então eu convido você a maratonar essa série aqui junto com a gente. Bom, doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre distrato de lote. Muita gente pergunta, chega aqui no escritório perguntando: ah, eu comprei um lote, não fizeram nada, eu já estou há 2 anos, já passou muito prazo, o que que eu faço? Aí fica a minha pergunta, minha primeira pergunta: o que que é um lote? Para as pessoas saberem.
Vamos lá, para a gente situar todas essas questões, primeiramente, o lote, ele é uma porção de terra, uma gleba, que ele é dividido em várias outras porções menores, terrenos, e esses terrenos entre si, eles têm que ter acessos ali, vias, ruas, praças, acessos. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Se a gente parte do princípio que o lote, ele tem que ter essa divisão e esses acessos, muitas vezes a gente enfrenta o caso daquele cliente que compra um imóvel de loteamento, só que a empresa responsável pelo loteamento, ela só demarca as áreas, mas não faz ruas, pavimentação, meio fio, e isso aí já seria uma motivação para um distrato. Porque para ser um lote, isso é uma obrigação.
Por parte da empresa.
Da empresa ali que está realizando aquele loteamento, aquela construção. Quando a gente fala de lote, automaticamente não existe ali uma unidade edificada ainda. Nada impede que a pessoa venha construir ali depois que adquira, ou o fato de não haver uma edificação ali não tira o direito da pessoa atinente à lei do distrato. Entretanto, quando a gente fala de distrato de lotes, alguns cuidados devem ser tomados. A lei do distrato, ela não foi criada para lotes, certo? Os lotes, eles têm lei própria, eles são regidos pela lei de incorporação imobiliária. A lei do distrato, que é uma lei posterior, mas uma lei muito mais completa, ela é usada por analogia nesses casos. Mas até quando você fala, aí eu não vou dizer distrato aqui, embora seja, mas quando você fala da rescisão contratual de um lote, dois pontos aí têm que ser levantados. O primeiro é se vai ser aplicado ou não o Código de Defesa do Consumidor, e o segundo, qual é o percentual de multa permitido. E por que que esses dois pontos são importantes? Porque quando a gente fala da aplicação do CDC, a gente tem que ter aquele comprador que ele é efetivamente consumidor. Como assim? Num terreno ele comprou 2 lotes para construir a casa dele. Agora, quando é que ele deixa de ser consumidor? É porque ele comprou um lote só? É porque ele comprou 4? Não, ele pode ter comprado 4 lotes. Isso é raro hoje em dia, mas comprou um para ele, um para a mãe e um para cada filho. E construiu casas ali.
Continua sendo consumidor.
Continua sendo consumidor e cada um vai poder até exercer seu direito ali em separado. Agora vejamos o caso do comprador, que ele compra uma série de lotes e faz imóveis para locação.
Ou para venda.
Ou para venda, revenda, já construído. Ele perde a sua qualidade de consumidor. E qual a importância disso? Porque se a gente for analisar a lei específica que rege a questão do loteamento, ela estipula qual é o máximo de multa em caso de rescisão, de desistência por parte do comprador. né, de quem comprar, não quero mais esse lote.
Sim.
Né? Essa lei, ela estipulava que essa multa, ela poderia ser, no máximo, de 10% sobre o valor do imóvel.
Né? Do imóvel.
Ela pode ser menos ou ela pode ser mais. E aí é importante a gente fazer essa ressalva, né? Essa analogia aí, dizer que a lei do distrato é aplicada por analogia, porque a lei do distrato, ela passa por cima disso. Ela nunca aplica multas ou percentuais sobre o valor do imóvel, e sim sobre o valor pago.
Principalmente então, quando há uma falha por parte da construtora.
Por parte da construtora. Na verdade, quando a gente falha, aqui a gente estava falando, aqui a gente estava falando da desistência por parte do comprador.
Sim.
Né? Mas quando a gente fala da desistência do comprador motivada por um erro da construtora, ou seja, por culpa
atraso
da construtora, atraso, falta de habite-se, falta de regulamento, falta de habite-se não, porque não foi construído, né? Falta de regulamentação junto à prefeitura, no eventual desmembramento, né? Qualquer
Sim.
responsabilidade aí da construtora. Quando a gente fala nesses casos, tanto as súmulas do STJ quanto dos nossos tribunais já falavam da restituição integral.
Sim.
E a restituição integral do valor pago. Né? E isso foi importante até para essa crítica da multa. Por quê? Se a construtora erra e ela é obrigada a devolver tudo que foi pago e não uma multa no valor do negócio, por que iria o consumidor pagar uma multa no valor do negócio, ou comprador, né?
Sim.
Que nem sempre ele vai ser consumidor.
Uhum.
Então, essa diferenciação aí é importante, porque a gente observa que quando o comprador, ele é tido, ele está enquadrado como consumidor, é muito mais aceito você aplicar a tese da lei do distrato.
Sim.
Enquanto existe uma tendência da jurisprudência, quando ele não se enquadra como consumidor, se aplica a lei da incorporação imobiliária. Ah, Rodrigo, qual vai ser meu caso? Normalmente vai ser aplicada a lei do distrato, porque
Sim.
é uma lei mais completa, mais recente.
A jurisprudência, ela também pende para esse lado.
Ela pende para esse lado, mas nada impede que o juiz possa ter uma interpretação diversa.
Sim, perfeito. É isso, doutor. Acho que a gente foi um tema bem curtinho, né? Assim, a gente tinha separado aqui para falar.
A gente dividiu para não encaixar no outro e não ficar grande demais.
Né? Exatamente. Mas eu acho que é um tema bem importante. Eu acho que muita gente liga para cá querendo saber sobre distrato de lote, distrato de loteamento, se é possível, como pode ser feito. Acho que a gente elucidou aqui essas questões hoje. Basicamente, é a lei do distrato. Quando não for consumidor, quando não for a compra, não for por um consumidor final, né, para quem quer usar o imóvel como moradia, é possível que seja aplicada a lei de incorporação imobiliária.
Não, quem quer usar como fonte de renda para locação.
Quem quer vender ou usar como fonte de renda. Quem não é consumidor final.
Sim. Né? Quem não vai usar como moradia.
Quem não vai usar como moradia, pode ser que seja aplicada a lei de incorporação imobiliária nesses casos pelos juízes, pelos magistrados que tratam desse tema. Então acho que é basicamente isso, a gente esgotou aqui, falamos bastante aqui até sobre a questão do distrato. Pode ser feito, né? Deve ser feito, principalmente quando for por erro, né? Por falha da construtora, a gente falou aqui algumas falhas.
Você receber todo o investimento de volta.
Sim. E eu vou deixar aqui passando no card também alguns outros vídeos sobre distrato imobiliário. O nosso escritório aqui é especialista em distrato imobiliário. A gente já falou muito sobre esse tema. A gente já deu algumas entrevistas. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que assim que possível eu vou responder. O doutor Rodrigo vai responder para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.
Até a próxima.